Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Ele continua sendo bom. Amém? Deus é bom todo o tempo. Quando as coisas vão bem, Deus é bom. Quando as coisas não vão tão bem, Deus continua sendo bom. Ele não muda de acordo com as circunstâncias. E queria orar nesse momento. Você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor. A tua palavra nos garante isso. Quando dois ou três estiverem reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Nós queremos que o Senhor está nesse lugar, já falando através dos louvores, da oração, do momento do dízimo. Cada momento aqui, Senhor, nós te recebemos. Queremos te receber na nossa vida, no nosso coração, através da tua palavra também, que ela entre e possa frutificar, Senhor. Possa cair na terra, em boa terra, e possa crescer, possa frutificar. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Queria falar hoje sobre bênção e maldição. Vamos ver se está funcionando aqui. Oi? Antigamente a gente falava, abram suas Bíblias. Hoje a gente fala, leia no PowerPoint ou leia na sua, abra o seu aplicativo. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei. O nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou para Abraão o quê? Se tu uma. Fala para o seu irmão aí, se tu uma bênção. Às vezes a gente vem buscar uma bênção. A gente vem para o culto, eu quero receber uma bênção. Mas a palavra de Deus foi, seja você uma bênção. Você vem para o culto para ser uma bênção, para buscar uma bênção. Você vive a sua vida diária, todo dia, para ser uma bênção ou para buscar uma bênção. E esse ser uma bênção é uma expressão forte no hebraico, que ela diz, tem o sentido de, não de ter uma bênção, não de ter algo físico, mas de ser. Ser uma bênção. Onde eu for, eu vou abençoar. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na minha casa, seja passeando, eu vou ser uma bênção onde eu estiver. E aqui existe no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não sei se você crê em bênção e maldição, mas isso é bíblico. E está dizendo lá, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você acredita no poder da palavra? Ou não? Fecha seu olho. Pensa num limão bem azedo. Bem azedo. Alguém está espremendo na sua boca um limão. Daquele bem azedinho. Galego. Tem gente fazendo careta aqui, ó. Você está sentindo esse limão? Alguns estão sentindo, ó. A palavra. Você está sentindo no seu corpo. A papila gustativa já está ali preparada. E a gente fez assim. Aquele limão bem azedo, aquela limonada sem açúcar. É o poder da palavra. As palavras proferidas, elas têm poder. E nesse contexto,
Não sei porque fica verde e depois apaga, né? Tem que mudar aí, porque aqui não. Nesse contexto, tem uma bênção e tem uma maldição. A bênção é Barak, que quer dizer conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso em toda a vida. Quando você abençoa alguém, é isso que você está fazendo. Você está dando poder. E a gente vai falar um pouquinho sobre pais e filhos. Pais, cuidado com o que você fala para o seu filho. Porque a sua palavra tem poder. Para abençoar, para liberar prosperidade, para fazer com que ele dê certo, ou o contrário. Aqui, também tem um sentido de multiplicação. Poder para multiplicar. Barak. O contrário disso, o antônimo disso, é amaldiçoar. É infligir maldição. Tornar impotente para resistir. Maldizer é falar mal do que Deus fala bem. Quando você está falando mal da família, você está maldizendo. Está amaldiçoando. E Deus fala bem da família. Quando você fala mal da sua casa, de alguma coisa, você está amaldiçoando. Abençoar é liberar para correr, para prosperar, para ir em frente. Amaldiçoar é prender. Eu prendo alguém através, muitas vezes, da minha palavra. A pessoa está toda animada, passei na universidade, passei no vestibular, mas aquela... Aquela faculdade, a pessoa já murcha. A pessoa já estava toda animada, você às vezes derruba um balde de água fria em cima dela. Basta uma rápida olhada no significado dessa palavra, amaldiçoar, e notaremos que é exatamente o contrário de abençoar. Por isso que eu coloquei aí Barak e Arar. Você lembra dessa história? Balaão. Balaque, Balaão. Para quem não se lembra, é tão importante essa bênção ou essa maldição que Balaque, que era o rei dos Moabitas, queria comprar uma maldição. Então falou, ó, Balaão, eu te dou um dinheirinho aí e você amaldiçoa. E teve vários momentos ali, mas o que eu separei aqui está em Números 22, 9 a 12. Veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zipor, os enviou para que me dissessem, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Existe uma bênção, uma maldição importante. Tão importante, porque Deus poderia falar assim, o povo já abençoado mesmo, então sua maldição não vai pregar. Mas não foi o que aconteceu. Deus falou, não amaldiçoa o povo. E tem a figura da jumenta aí, porque ele quis, saiu lá com o Balaque, e aí depois a jumenta, bateu na jumenta, tem toda a história lá, e até que ele se tocou que não deveria fazer o que Deus estava mandando para ele não fazer. Essa é a história. Por isso a importância do que a gente fala, do que a gente profere. Tem um livro chamado, muito antigo, que diz assim, Há Poder em Suas Palavras, do Don Gossett. Acho que da editora Betânia ainda. Eu vi na internet hoje por R$5, uma coisa da década de 70. 70, 80. E fala sobre isso. Poder da bênção, poder da maldição. Então não é apenas uma palavra proferida, não é apenas uma coisa que saiu da sua boca, mas existe um poder nisso. Quando você fala, quando você profere. Toda vez que nós falamos mal, nós atraímos uma ação maligna. Toda vez que nós amaldiçoamos, nós atraímos uma ação maligna. Toda vez que nós abençoamos, nós atraímos, como falamos aqui, a bênção de Deus. O favor de Deus. Aí você pensa, tem água aí? Ah. Tem água aí, por favor? Aí você pensa, já amaldiçoou seu trabalho? Seu patrão, seu emprego, seu salário, seu carro, sua casa, sua vizinhança, seu filho, sua esposa. Isso é sério. E isso tem poder. E o contrário também. Também tem poder. Quando nós casamos, a gente morava lá perto da Avenida CPC e toda semana tinha um acidente. Toda semana tinha um batida, carro capotado, um monte de coisa lá. E a gente começou começamos a abençoar, profetizar. Aqui não vai ter mais isso. Nós não concordamos com isso. Deus vai fazer um milagre. Começou a parar. A gente nunca mais viu acidente lá de carro. O que você fala, o que você profere, o que você abençoa, tem poder. Tem poder para mudar a sua região, o seu bairro, o seu país. Não foi isso que nós oramos aqui hoje? Quando você fala, você está declarando. Ah, Deus sabe tudo, eu não vou orar. Mas Ele mandou você orar. Se Deus sabe tudo, se Deus sabe a sua mente, por que Ele mandou você orar? Porque existe um poder naquilo que você profere. Então, quando você começa a declarar essas coisas sobre a sua casa, isso tem um poder. Quando alguém vai se casar e você fala, ih, vai se enforcar. Você cita alguém, alguém vai se enforcar. Você está amaldiçoando. Porque a maldição é enforcar, significa que o cara vai ficar preso, o cara vai poder, não vai poder fazer as coisas que ele fazia, não vai poder viver a vida de solteiro, está enforcado, é o que a gente fala. E as pessoas agem assim. Tem lá na especialização, somos em 4 homens e 9 mulheres, e na hora do almoço, às vezes os homens saem para fazer coisas não muito certas. E só vou eu com as meninas lá almoçar. Os caras vão para casa de massagem. No intervalo ali. E aí o rapaz vai casar agora. Então o pessoal tá lá. Você vai se enforcar, não faz isso. Porque estão dizendo, você vai viver uma vida presa. Quando a gente está falando isso, a gente está falando, você vai ser amaldiçoado. E Deus criou o casamento. Como é que eu vou amaldiçoar o que Deus fez? O que você fala para o seu filho? Ô menino burro. Ô menino que não sabe fazer nada. Ô menino danado. Aí se você for ver o significado da palavra danado, é satânico. Não sei se você sabia disso, mas pode procurar no dicionário. Aquele que foi condenado às penas do inferno. Que menino danado. A gente acha que não está falando nada. Está falando, está tudo bem. E depois, no acampamento, Quantos jovens estão marcados por aquilo que o pai falou? O pai falou, você não vai dar em nada. E o menino não dá em nada. Você não vai ter sucesso. Você é uma mariquinha. A menina vira gay e... Tá vendo? O que aconteceu? É o peso, as palavras, é a maldição ou a bênção. Deus disse que os nossos filhos são bênção. Deus disse que os nossos filhos são flechas, como flechas. Se você amaldiçoa seu filho, você está amaldiçoando o que Deus te deu. Pode passar o próximo. Agora, olha o que diz o último versículo do Velho Testamento. Malaquias 4:6. A gente fala de Malaquias só falando sobre dízimo, muitas vezes. Mas olha o que ele diz aqui. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vai converter o coração dos pais aos filhos. Vai juntar uma geração. Vai juntar pessoas de gerações de idades diferentes. E a falta de um pai tem muitas consequências. Nos Estados Unidos, que é onde tem mais pesquisa, o efeito social da ausência de um pai. 75% dos presos americanos não tem pai. 80% dos estupros vem de lares sem pai. 63% de todos os suicídios de jovens são de pessoas sem pai. 14 vezes mais do que a média que eles têm. 71% de todos os que abandonaram os estudos vem de lares sem pai. 8 vezes a média. Ou seja, você acha que a presença do pai é importante? E a ausência? E as palavras? E o que ele fala? E o que ele profere? Satanás tem tentado separar as gerações. E às vezes até dentro da igreja. A gente começa a departamentalizar e começa, ó, isso aqui de tanto a tanto, isso aqui de tanto a tanto, isso aqui de tanto a tanto. E a gente começa, até talvez para facilitar o trabalho, a separar as coisas. Agora, o que a Bíblia diz é que existe uma geração. Geração, nação eleita. E nós queremos separar. Isto é demoníaco. Isto não é de Deus. João 2:28 diz assim: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Não está falando, o jovem vai ter visão e o velho fica sentado. Ou o jovem vai profetizar e o velho fica quietinho aí. Está falando de várias gerações juntas. Está falando de pessoas juntas. Um jovem orando por um velho. Um velho orando por um jovem. Ensinando um jovem. Estando junto, passando experiências. Talvez orientando, mentoreando, discipulando. E às vezes a gente está separando. Isso não é de Deus. Pode passar o próximo? Mas ela não quer ficar. Falei pro Nazário assim, faz 2 dias que ela não cai. Cheguei ali atrás, ela já pumba. Meu Deus. estudo no Parque Kruger tinha muitos elefantes. Uma superpopulação de elefantes. E eles... Eu coloquei a referência aí, mas não tem... Ué, tava em amarelo, agora tá em azul. Sei lá. Nem tem inglês, nem tem português isso aí. Existe uma superpopulação. E eles falaram assim, bom, vamos pegar os elefantes e vamos levar para outro lugar do parque. Só que os elefantes velhos eram gordos. Tá vendo? Sentiu alguma coisa? E o elefante novo, o elefantinho novo, era magro. E o helicóptero começou a pegar, só que o elefante gordo não dava. Então eles falaram assim, bom, vamos levar os elefantes jovens mesmo. E começaram a levar os elefantes jovens para outro lugar do parque. Chegando lá, começou a ter um ataque dos elefantes em cima dos rinocerontes. Você imagina a briga feia aí, né? Rinoceronte contra elefante. E os jovens começaram a matar os rinocerontes. E eles estudaram, falaram assim, sabe o que é? Eles estão muito impetuosos, eles estão muito... Não tem regras, não tem equilíbrio, não tem maturidade. Isso aí eu não estou inventando não, gente. Tá lá. Olha lá, tá lá. Na BBC. Como eles resolveram isso? Começaram a levar elefantes velhos para o parque. E os elefantes velhos controlaram os jovens. E acabou o problema. Por quê? Gerações juntas. Um time junto. Um time fazendo a diferença. Na igreja, talvez um jovem não consiga fazer o que o velho faz. Mas será que o velho faz o que um jovem faz? E por que nós temos que separar? Porque nós temos que falar, isso aqui é para os jovens, isso aqui é para os velhos, isso aqui é para as mulheres, isso aqui é para os homens casados, isso é para os homens solteiros, isso é para os homens de 12 a 15, esse é para aqueles que não sabem o que são. Peraí. A Bíblia fala de um corpo, não fala de dois corpos. Ela fala de um corpo. Um corpo fazendo as coisas. E às vezes a gente quer amaldiçoar os jovens. Ou amaldiçoar os nossos filhos. Que é pior ainda. Pode passar mais um? Pai, não chame seu filho de aborrecente. O Fernando até falou alguma coisa disso aqui. Não acontece aí. Chame seu filho para orar. Esse cara aí, não sei quantos conhecem, Marcos Mion, não sei se está se convertendo, se já se converteu, mas o que ele publicou em várias redes sociais é: eu estou ensinando meu filho a orar. Um apresentador famoso, que aliás tem um filho com problema também, com deficiência. Você tem chamado o seu filho para orar? Você tem chamado sua esposa para orar? Você tem chamado a sua família para orar? Ou você fala, não, isso aqui é eu com Deus, meu filho para lá. Filho, você tem chamado seu pai para orar? Filho, você tem se interessado pelo seu pai, que não é cristão? Ou você está lá para amaldiçoar aquele bêbado, aquele desempregado, aquele que tem problema, minha mãe que também é outra problemática. E a gente começa a declarar só isso. Declarar maldições. Reclamar. No começo do culto, a Alzira falou um negócio, tinha pouca gente aqui. E ela estava falando sobre o privilégio de vir. Não foi isso? Privilégio de vir para a igreja. Você é daqueles que consideram vir à igreja um privilégio ou um peso? E começa a reclamar. Ih, porque o ar-condicionado vai estar frio, vai estar quente. O Nelson vai chorar, vai cair a lente. O outro vai tocar muito alto, muito baixo. O outro vai falar, o outro vai falar. Como é que você vem para a igreja? Qual a sua expectativa? Você vem reclamando? Ou você vem agradecendo? Porque às vezes a gente vai reclamando na frente dos filhos. E depois fala, olha pelo meu filho, porque meu filho não quer ir para a igreja. Por que será? Por que será? Será porque você reclamou o tempo todo? Do pastor, do líder de louvor, do discipulador, dos jovens, dos velhos, dos... E aí o filho, de repente, não quer ir. Pode passar mais um? Tiago 3,10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente, não é bom que essas coisas sejam assim. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Não pode vir aqui e agradecer a Deus e chegar na hora do filho amaldiçoar. Chegar na hora da esposa amaldiçoar. O Cláudio Duarte diz que no casamento, aliás, no namoro, os passarinhos, os bichos vão mudando, né? É meu passarinho, meu beija-flor, no namoro. Meu chuchuzinho, aí no casamento, sua vaca, seu porco, seu elefante, sua baleia, os bichos mudam. Como é que uma boca vai produzir bênção e maldição? Como é que a mesma boca vai falar isso? Como é que a mesma boca agradece a Deus e amaldiçoa o trabalho? E a gente é craque em amaldiçoar. Falar mal, reclamar, amaldiçoa o tempo, a temperatura, o clima, o salário, o trabalho. Tem gente que na hora que vai trabalhar, precisa. Estava até conversando isso com o Márcio essa semana. Não, eu venho de domingo, eu venho às 2 da manhã, eu venho às 3 da manhã, eu venho qualquer hora, eu venho, eu faço, quero. Aí você começa depois de um mês, mas tem que entrar às 3 mesmo? Mas tem que vir trabalhar na quarta-feira de cinzas? Olha, eu na quarta-feira cheguei cedo para trabalhar e a minha funcionária, eu tenho que vir quarta-feira de cinza de manhã? Aí subiu um negócio. Subiu. Foi. Se você quiser trabalhar aqui, tem. Tem. Porque nem é feriado, nem é ponto facultativo, nem é nada. Então você tem. Agora, não é obrigado a trabalhar comigo, pode? São coisas que a gente vai vendo, a pessoa. Então fala mal do trabalho, mas quando está desempregado. É para ganhar um salário mínimo, eu vou. Eu quero. Aí começa a trabalhar, depois de um mês um salário mínimo já... Tá pesado, né? E começa a reclamar. E a gente tem a mania de reclamar. De tudo e de todos. Fica perto de alguém que reclama o tempo todo. Um dia só. Como é que você acaba o dia? Pesado, oprimido, triste. Agora, trabalha com alguém que está sempre sorrindo. Trabalha com a Carminha, assim, sempre sorrindo. É fácil trabalhar, você acaba o dia, puxa, já acabou. Não, podia trabalhar mais umas 2 horas aqui, que tava bom. Mas se você trabalhar com alguém que é chato, que fica ali o tempo todo reclamando, e o patrão, e o trabalho, e é duro, e é pouco, e não sei o quê, e não... E a gente reclama. Reclama da igreja. Reclama da liderança. Vamos agradecer, gente. Vamos agradecer. Olha para sua mão e fala, obrigado, Senhor, pelas mãos que eu tenho. Obrigado pela boca que eu tenho. Obrigado pelos olhos que eu tenho. Porque quando a gente perde, mesmo que seja parcialmente ou temporariamente, aí a coisa... Daqui a algum tempinho vocês vão ouvir o testemunho do Laércio. Ficou um mês lá. Um mês, né? Na UTI. Mesmo que seja um tempo, começa a valorizar as coisas que às vezes pra gente é tão comum. É tão comum pegar um copo d'água e beber. E quando você não pode fazer isso? E quando o seu braço, os dois braços estão amarrados ou engessados? Agradeça. Gratidão é uma característica de um adorador. E adorador não é ficar aqui cantando na frente. Adorador é uma vida que agrada a Deus. Uma vida grata a Deus. Uma vida que agradece a Deus. Uma vida que reconhece Deus. Uma vida que abençoa as pessoas. Uma vida que anda atrás de uma bênção. Mas uma vida que quer ser uma bênção. Então a pessoa vai olhar para você, no seu trabalho, se você estiver reclamando o tempo todo, ela vai falar, quero ser igual a você. Ou ela vai falar, puxa, você é diferente. O que acontece com você? Gratidão. Salmo 100, versículo 4, diz, entrai por suas portas com ações de graça. E por seus átrios com hinos de louvor. Isso não é para os músicos, somente. Isso não é para quem canta, mas eu não canto nada. Não interessa, se consegue entrar pelas portas, na presença de Deus com ações de graça, sendo grato, agradecendo ou amaldiçoando. Como disse Tiago, como é que uma boca pode abençoar e maldizer? Queria que a gente ficasse em pé e começasse primeiro a agradecer. Primeiro agradecer. Agradecer pela sua mão, pelo seu olho, pelos seus sentidos, pelos seus órgãos. Não faltam motivos para agradecer. Agradecer porque nós podemos até mesmo ficar de pé. Agradecer porque talvez na sua família não tenha ninguém internado no hospital. Agradecer porque talvez você nunca tenha ficado desempregado. Agradecer porque você nunca teve medo nem motivo para não levantar para trabalhar. Queria que você abrisse sua boca e começasse a agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez. Eu sou obra das suas mãos, Senhor. E eu fui criado, Senhor, para ser uma bênção, Senhor. Eu fui criado, Senhor, para abençoar. Eu fui criado, Senhor, conforme a imagem e semelhança do Senhor. E eu sou grato por isso, Senhor. Eu sou grato por isso. Eu sou grato por cada órgão, por cada célula, por cada tecido, por cada sentido. Te agradeço pela minha mente, pelo meu coração estar funcionando agora, Senhor. Pelo sangue estar sendo bombeado para cada órgão. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela minha casa, pela minha família. Eu te agradeço pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus pais. Eu te agradeço pelos meus amigos, pelos meus irmãos. Eu te agradeço, Senhor, por essa igreja, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem colocado cada um de nós aqui para fazermos uma obra com um propósito. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por minha pequena família, Senhor. Que está ali, estamos todos juntos, Senhor. Abençoando e sendo abençoados. Nós te agradecemos que nós temos o que comer. Porque nada tem faltado à nossa mesa, Senhor. Nada, Senhor. Nada, Senhor. Te agradecemos porque nós temos disposição para o trabalho. Te agradecemos que podemos te louvar juntos aqui, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é a mesma, que não muda, que é eterna. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela minha família, pelo lar onde eu fui criada, pelos meus pais. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Que se renova a cada manhã, Senhor. É renovada a cada manhã, Senhor. Obrigado porque ela é a causa de nós não sermos consumidos. É porque o Senhor nos amou que nós podemos amar. É porque o Senhor se entregou que nós podemos ser bênção onde quer que estejamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Dá-nos um coração grato, Senhor. Dá-nos um coração grato, Senhor. Oh, Senhor, nós te agradecemos. Mas também queria orar por aqueles que talvez hoje tenham entendido um pouco mais disso. E na sua, talvez raiva, talvez um momento de ira, tenha amaldiçoado. Talvez você tenha amaldiçoado seu filho, sua filha. Talvez você tenha amaldiçoado sua família, seu trabalho, seu emprego, sua moradia, seu carro, seu país. Se você fez isso, é motivo para se arrepender. É motivo para estar aos pés do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa se eu falei coisas que não deveriam, Senhor. Coisas que feriram, coisas que amaldiçoaram, coisas que não disseram aquilo que o Senhor pensa da família. Se eu pequei, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Peça perdão ao Senhor. Se talvez da sua boca tenha saído palavras boas e ruins ao mesmo tempo. Palavras de bênção e palavras de maldição ao mesmo tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma a maldição em bênção. Transforma a palavra de maldição em elogio, Senhor. Em louvor. Transforma a reclamação em gratidão. Em louvor, Senhor. Transforma, Senhor, as palavras negativas em palavras que impulsionam. Transforma as palavras que prenderam em palavras que levantam, Senhor. Porque a tua palavra diz que nós estamos aqui para sustentar uns aos outros, para suportarmos uns aos outros, para levantarmos uns aos outros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lava nossa boca, Senhor, nosso coração. Lava o nosso coração. Talvez você pudesse também sair com o seu irmão aí do seu lado e orar por ele, agradecer a Deus pela vida dele. Orar porque nós podemos estar juntos aqui como igreja, como família. Abrace seu irmão. Declare isso sobre ele. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela sua vida, pela sua casa. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te louvo. Eu abençoo. Eu estou aqui para abençoar, para ser uma bênção, Senhor. Eu estou aqui para declarar, para profetizar. Eu estou aqui, Senhor, para profetizar que Teu Espírito está sendo derramado sobre toda a carne, Senhor. Sobre toda a carne, Senhor. Sobre toda a carne.